Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. E no Siberinen uidos dos filhos se uma doçura de adafada das pérolas. Na vizinhança o pior rei esteigueio da família é a ujo ferre sei rai e no rão e inante. E ramento do dos pubires sem ideal senão o de age aí na veia já do bimilmon e a é o aistonese de uidudou. Mai do céu Ramon aparecia quase sempre estabelecendo a curiosidade, perra deste rei boira coisas. Às vezes, não dizesse das a sua vequeto rai a forrera dada e citei me e veirei. Ô, oh, Joana, anandaká, tu moa que eu teru hoje, peu ará os petizes. E o aral, as vizinhas, lua do juu e o sarrar apaiarteu e rame só exclamações e pei e ragaiunas. Tchumuel e nenanda sua silmaderi. Que o anando vão esvum a siares maiadope de ai não. Desde mim coi ela e memelau eu na raia. E logo os esta de si raia mi e mim. Jona nanena de a sabia. Aqui o ela o haluman el a ge, a fada das pérolas. Povo veri ni pinit, isus ouve rápido tei gios. Sentia bi em um cu e passara sem a proteção se a loma é bem. Mas se não aveia mal a logo mim. Até seria desagradável e a proteção são cessasse por causa dos presentes e da vizinhança. A udimea e sumea seira sei reinveio erea. A posição desse rap memento de binandeia da fada das pérolas. Maiaia do serrão a aze, isurraé anais a véu ai a vedea. Uma vez mandou a buscar de ser a aro. A vestiu raré disse teimil vei e radei. Joana se um piu idei é irei o no jo e leios e a joi uma arau aduia, coaci com medo, tendo deixado a roupa da freguesia por aprontar. Ficar assombrada com o palacete de bapendos, os criados, os divãs de seda, os tapetes, os espelhos. Dona Maria de Carmo recebeu-a no quarto de dormir que era forrado de renda sobre seda azul celeste e com a cacamá sobre um estrado irradiando brilhos de ouro. A atriz conversava. Temos que fazer um pecúlio para o Pedro. Disponho de duas apólices de conto de réis que vou pôr na caixa em nome do garoto. Vem ver cá, Pedro. Que idade tem o Araújo? E forte esse rapaz. E direito não?
Mulheres. Muito cegado.
Vê-se! Homens com mulheres estragam-se logo. Depois distribuiu presentes, nervosa, como desejosa de alguma coisa. Quando Joana de volta contou ao Cefinho o caso, ele ficou-se riu, a boca aberta, e não disse nada. Mas pela madrugada Joana acordou sacudida pelo marido. Sabes que a tua camarada teve hoje um faniquito lá no teatro. Ao descer da apoteose final, caiu esmemaiada. Caiu nos braços, que eu estava perto. Levei ao colo até o camarim. Leve. Joana ergueu-se e sentiu que o seu homem cheirava vinho. Que horas são? Mais de três. Andei por aí a bordejar, a tomar uma pinguita, para ver se tomo coragem. Joana ficou olhando. Os homens têm os seus dias de quisilha. Não é bom contrariá-os com perguntas. Mas Serafim tinha a cabeça cheia do seu caso. Aquilo está o diabo, Joana. A tal do Carmo vai para 3 meses que me atenta. Uma senhora tão nossa amiga. Ela desafia-me, ouviste? Rica tem dinheiro, mas eu tenho de ir com ela ou estou perdido. Meteu-se em brios. E não lhe sendo possível narrar o apetite de Maria do Carmo, a estrela histérica sava o teatro inteiro e Edo, numa fúria sexual de assustar, despejou as cenas em frases curtas, sem segmento. Ele afinal era homem. A tal do Carmo, logo que o vira, começara a provocá-lo. Os companheiros lhe o disseram. A gaja era maluca. Tinha 2 amantes de Xelpa, um fazendeiro e um deputado, fora os outros marchantes. Mas não lhe bastavam esses. De repente escolhia. Teivirra a um menino estudante. Ele, porém, não era de brincadeiras. Damas da alta com sedas, joias faniquitos, estonteavam o hino. Tirar o corpo fora. Ainda assim a mulher insistia. Todo aquele carinho em casa era para pegá-lo. Que de fazer? O desmaio foi fingido só para agarrá-lo. Em uma tipa que faz e desfaz no teatro. Se não vou, põe-me na rua. Depois sou o homem, mim. Já os outros riem de mim. Confusamente a perceber, Joana olhava-o. Isso acontece no teatro. Nem tem importância. O Juca da Olaria já teve uma corista que empenhava as joias para presenteá-lo. Era uma corista. Essa estrela. Lá os rapazes desde em que eu deu aproveitar. No fundo estão com inveja. Dize-me tu se eu sou lorpa. A gaja é mesmo capaz de pensar que eu não presto.
Acabou-se.
A sua revolta era a inconsciente revolta do vigor humilde, que não pode ter vontade. Não sabia bem se queria, se não queria via ir ou não ir. Joana, diante de uma mulher das da sua igualha que lhe tomasse o homem, saltaria aos murros. A fada das pérolas estava tão alta, a preferência era tão envaidecedora que lhe parecia outra coisa, como o teatro ou um grande baile. A que só o seu homem fosse convidado. Tinha dor, uma dor horrível, mas sem coragem de dizer, com um receio ao cataclismo de que a pudessem culpar depois. Serafim despia-se aos trancos. Atirou-se à cama. Imber e roncava. Ela ficou chorando. Mal o dia abriu estava a abrir. Ansia que lhe ia no peito. E Raque lhe dia o seu homem a. Tão bonito, tão forte, tão bom, o seu homem ia. O todo o que o Anandô fizesse para robstar seria inútil. O seu homem ia. Cui guerra nem de diferença entre ela e a fada das pérolas, num encoarto de rendas, cheio de perfumes. O seu homem ia. O se não fosse hoje, seria amanhã, graças àquele horrível teatro. O seu homem ia. Soitador, porque a sorte a isso o berre e a agava. Ela tem não um munhuncu e as ricas desejavam. Desgraça. Ao meio-dia, Serafim acordou. Ela deu-lhe o almoço, ajudou a vestir a roupa limpa. Nenhum músculo da sua face tremia. Tela ao vivo, pois o pobre Serafim preferisse uma cena para desafar num par de taponas. Nada. Faze uma boa janta. Elas os pirrou. As de ver recio um fome. Um silêncio angustioso caiu. Ele rabom, não é que o irraia mal. Apenas nos seus olhos, Jonah veia a fada das pérolas com a sua nudez, as suas joias. Se o de fazer, vê a musa veio, não te aflijas. Ele abriu a piu-piu até e saiu sem se voltar. Ela debruçou-se na rotula e viu-o caminhar ligeiro. Chumo se ele não voltasse jamais. Alogue uma coisa de ininterro do seu meagueiro pe batia. Ô Joana, não vais moló a rarroupa? Já lavo, mãe, o Otto Watna cantarolando. Na sua cabeça via Serafim enter nanarandô no palacete, via o Guiorranan de abraço, via! Uma guerra anê de anciã enchia-lhe a alma. Se não voltasse, ele voltou às 6 da tarde, e raiscuro já. O jantar requentava no fogão. Quando o veio Bader, Joana tremia. Retirou em trosmo, e ao mesmo a paixão de toda a sua vida humilde, aquele que fora o seu homem. Deu. Ciúmes se podem dar dessas enormes transformações sem que ninguém note. Porque é o mundo assim. A pulbeiro e mola erra estava viandiã de outro, de útero vir, sentia bem, e a Rivon já veu a iomente resignada. O nome era Ranangei. Serafim. Acabou-se agora. Nesse dia veio outro cedo, mas no seguinte não apareceu. A fada das pérolas tumarra a Jona à noite do seu homem. Coanindo o viu, às 6 da manhã, ela ainda era maira. Então fui para o rapaz do campo, desconhecedor do Pora a Ezer. Estava inteiramente dominado. Passa apenas as horas em minha casa, a do Emery. Na sua ingenuidade, o João jamais amaiara a Joana, achava adorar aquilo e fazia à pobre mulher confidências. Os luxos da Carmo, os ciúmes dos amantes que pagavam, uma vez que a atriz lhe beijara os pés, outra em que pedira para que a esmurrasse. E maluca, mas boa. A sua dona Maria do Carmo Colmo continuava, aliás, a mandar presentes e se a fazê-los principalmente a Serafim. O homem transformava-se. Um relógio com cadeia de diamantes. Tinha 2 anéis de brilhantes. Deu-me isso. Os rapazes dizem que eu não a aguento. Mas eu sou homem. Era vaidade, deslumbramento, desafio e tudo a misteriosa força da corrupção. Um dia ele contou que a Carmo tivera de apanhar. Andava em arme. Dei-lhe uma surra. Joana admirava o poder do seu homem capaz de até escravizar tão alta senhora. Aos poucos sua dor se desfazia numa expectativa orgulhosa. Ela interessava-se por um drama em que a personagem principal era o homem a quem amava, o pai dos seus filhos. Ela é uma fera de ciúmes. Só não os tem de ter.
Também, por quê?
E por tu não os tens. Para te aborrecer. Qualquer coisa sem que o sentisse quebrava,